ter um animal de estimação está se transformando cada vez mais no hábito da população. Independente se você mora numa casa ou num apartamento, o animal de estimação vira um grande companheiro, um parceiro. Agora, a humanização dos bichos é um tema polêmico. Até onde vai a relação com o nosso animal de estimação? Ele pode assumir papéis dentro do ambiente doméstico que seriam de um ser humano? Ele poderia ser tratado, inclusive relacionado, a ações e valores típicos de um ser humano? Tem pessoas que fazem books do seu animalzinho e colocam a fotografia dele ali, no Criado Mundo. Onde fica, por exemplo, a fotografia dos filhos, do pai, dos avós, da família. Alguns têm festa de aniversário. Outros vão para o restaurante. Em Curitiba, por exemplo, tem um restaurante que recebe o ser humano e o seu animal de estimação, que fica no ambiente propício para ele. O cardápio vem para quem vem almoçar ou jantar, mas também para o animal que terá o seu cardápio escolhido pelo dono. Qual é o limite disso? Para falar sobre esse tema, eu converso agora com o médico veterinário Cláudio Machado da Silva. Senhor Cláudio, bom dia.
Olá, bom dia, Gilson. Bom, o senhor vai conversar contigo e com os ouvintes.
Conosco também, para nós também é um prazer. O senhor, quando fala, a gente fala dos animais, o senhor lida com isso o tempo todo, animais de estimação têm que ser cuidados. Até onde vai o limite da relação entre o ser humano e o seu animal de estimação?
Bom, Gilson, essa é uma pergunta difícil, talvez, de nós respondermos assim com precisão, não é? Mas vamos lá, vamos tentar equacionar um pouquinho isso. Essa descrição que você fez realmente foi perfeita dessa afinidade, o convívio que o ser humano tem cada vez em, digamos assim, mais próximo com seus animais de estimação, principalmente os cães, não é? Os gatos têm lá um temperamento um pouquinho mais independente, mas também acabam sendo um pouquinho humanizados. Disso, dentro desse contexto, se a gente for avaliar ou formos relembrar que a primeira domesticação dos cães foi lá há 18 mil anos atrás, esse é o cálculo que se faz, a partir da domesticação dos animais, dos lobos europeus. Então, o homem trouxe esses animais inicialmente para o seu convívio com o objetivo, claro, de guarda, num primeiro momento. Depois houve a seleção e as raças foram selecionadas para começar a realizar alguns trabalhos específicos, como pastoreio. E aí esse cão foi chegando cada vez mais próximo do homem, cada vez chegando mais próximo do lar, comendo a comida que o homem comia, dividindo também o seu espaço, até chegarmos ao que nós temos hoje, em que a maioria dos animais, não que não existam ainda animais de guarda, mas a maioria deles, principalmente de raça pequena, tem como objetivo fazer parte do convívio social, serem animais de estimação, e por que não dizer, fazer parte da nossa própria família. E aí é que começam a surgir os problemas. Esse problema de limite. Porque o cão, apesar de conviver conosco, é um cão. E ele tem, digamos assim, o raciocínio e as necessidades do cão. Quando nós fazemos uma humanização excessiva e passamos a tratar os cães como pessoas, aí é que surgem os problemas, Gilson. Porque esse cão começa a desenvolver ansiedades, esse cão começa a desenvolver fobias e comportamentos, às vezes, até obsessivos, que acabam tornando a convivência com o ser humano mais dificultada. O próprio exemplo que você citou do restaurante, isso é muito comum nos Estados Unidos e na Europa, e ele advém de uma necessidade fundamental. Muitos cães não conseguem ficar sozinhos em casa. Muitos cães têm o que a gente chama de transtorno de ansiedade por separação. E ao ficarem sozinhos em casa, ficam vocalizando, latindo, destrói o ambiente. Então o indivíduo ia sair para o restaurante com a família e não tinha como deixar o cão sozinho em casa. Existem vários e vários casos que eu conheço em que a família, ao sair, tem que ficar alguém em casa para que o cão não fique sozinho. Então, agora, aí já fica uma coisa complicada, né, Gilson?
Agora, o senhor trata de animais, mas tem que conviver com o dono do animal.
Sim, claro.
É o veterinário que de vez em quando tem que pôr um pouco de limite nisso. O senhor tem essa conversa com as pessoas com quem o senhor tem aí como paciente ou cliente, vamos dizer assim?
É o médico veterinário. O médico veterinário é que tem que de vez em quando colocar isso, lógico, de uma maneira muito delicada, a não ferir nenhuma suscetibilidade, mas nós fazemos isso de uma maneira bastante simples, mostrando para as pessoas como funciona a cabeça do cão. E aí a maioria deles compreende. Porque para o cão, Gilson, a nossa família nada mais é do que a sua alcateia, do que o seu grupo social. E aí é que surgem os problemas. Aquele cão que tem um comportamento dominante, que já o teria no meio de outros cães, ele quer exercer essa dominância com relação aos membros da família. Aquele, por outro lado, que tem um comportamento muito submisso, ele acaba desenvolvendo problemas por causa dessa submissão excessiva. E às vezes em casa tem alguém que fala mais alto ou que tem um pouquinho mais de autoridade e o cãozinho acaba adquirindo fobias, comportamentos de medo com relação a isso. Mas é assim, Gilson, a gente só consegue ir até um certo ponto, não é?
Uhum.
Tentarmos melhorar o convívio do homem com o seu cãozinho, sobretudo a qualidade de vida daquele cão, que é o nosso objetivo principal. A pergunta é, tem gente que se conscientiza? Sim, a maioria. Tem gente que não se conscientiza? Sim, tem gente que não admite isso e também a gente não resolve o problema em si.
Aí no caso, quando você tem um animal doméstico que é para ter uma vida mais saudável, poder complementar um pouco esse ambiente da casa com um animal, acaba ficando criando um problema, porque tem pessoas, por exemplo, eu vou fazer uma brincadeira, que trata melhor o animal do que o parente mais próximo, ou seja, gosta mais do bicho do que do marido, do bicho do que a mulher do filho.
Sim, 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 mas até certo ponto... Eu não poderia julgar se isso está correto ou não. Com relação, obviamente, ao filho e ao marido, principalmente na parte que me toca ao marido, eu não tenho dúvida nenhuma que por interesse próprio, eu sou totalmente contra os exageros. Mas com relação especificamente a alguns parentes, a gente vive muito isso, Gilson, quando um animalzinho vem a óbito, quando um animalzinho falece. É uma comoção generalizada, porque muitas vezes nós temos aquele animalzinho que veio desde filhotinho para a gente, toda a família está envolvida, e o animalzinho depois de 12, 13, 14, 15 anos, morre e fica aquela sensação de vazio realmente de todos. E às vezes as pessoas são interpeladas assim, ora fulano, morreu o seu cachorro? Parece que morreu um parente seu. Bom, vamos lá, não é porque é parente da gente que a gente tem que amar. Não é? E também não são todos os parentes da gente em que nós que convivem conosco dia a dia, fazem parte da nossa rotina, estão presentes ali naqueles momentos de alegria, naqueles momentos de tristeza. Então, nesses aspectos específicos, é natural que a pessoa sinta mais a perda ou ausência do seu animalzinho de estimação do que de um parente mais distante com quem ele não tem contato. Agora, que há exageros, há. Há realmente pessoas que tratam melhor o seu cão do que uma pessoa próxima, do que um filho, do que o seu cônjuge. Aí, Gilson, não sou eu que vou cuidar disso, aí precisaríamos da ajuda dos profissionais da área, os psicólogos, os psiquiatras, porque aí, com certeza, há algum desequilíbrio nessa relação, não é? Mas acaba sendo talvez uma compensação, uma fuga, aí já foge a minha alçada, mas que realmente seria um exagero, seria que não é bom nem para a pessoa, nem e muito menos para o animalzinho, porque acaba ficando com uma responsabilidade, você imagina, tremenda, né? De ter que suprir essa necessidade emocional da pessoa.
Ô Cláudio, uma dica para quem quer ter um animal de estimação é conhecer o animal, saber o que o animal precisa, ou seja, vamos pensar no cãozinho, tratar o cão como um cão deseja ser tratado.
Ah, perfeito, Gilson. Nossa, foi excelente essa sua colocação. Porque a grande maioria das pessoas acaba adquirindo um animalzinho por impulso. Ou vai numa loja, vai numa feira, olha que bonito, lindo, maravilhoso, e adquire um animalzinho. Ou vai numa feira de doação, fica com dó daquele animalzinho que não tem dono, e o pega para si. E não parou para pensar, será que o ambiente é o adequado para o animalzinho? Será que eu tenho tempo para ter um cão? Ou será que melhor seria para mim um gato? Porque, afinal de contas, ele ficará sozinho o dia todo, ou no apartamento, por exemplo. Então, falta realmente esse conhecimento. Eu acho que nós temos que pensar que a posse responsável é que é uma coisa importante. Você vai pegar aquele animalzinho, ele vai ficar contigo, com a tua família, por 10 anos, em média. E não pode desistir dele. Então, é muito importante que avalie, que nós possamos ver, olha, a situação é essa, é aquela, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro, nós temos um ambiente propício, é uma raça adequada para mim. E sempre as pessoas vendo, e hoje está fácil disso, porque você abre na internet, por mais que haja informações que sejam incorretas, na maioria das vezes, você tem a descrição do padrão da raça, do comportamento da raça, e por aí vai. Então, hoje está fácil, e as pessoas realmente estão se informando mais. na grande maioria das vezes. Hoje, a posse responsável está sendo uma coisa que está sendo cada vez mais desenvolvida, aqui no Brasil também. Nós não estamos tão atrasados quanto os Estados Unidos e a Europa, mas cada vez mais as pessoas estão tendo essa posse responsável. E aí acaba envolvendo toda essa questão de entender como funciona a cabeça do cão, etc. Nós, profissionais da área, os médicos veterinários, também estão trabalhando cada vez mais isso, a terapia comportamental, a relação do cãozinho com o seu grupo familiar, e isso está trazendo progressos, assim, muito, muito, muito legais. Cada vez melhores, digamos assim.
Cláudio, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Nada, Gilson. Um grande abraço para ti e para os ouvintes. É sempre um prazer. Um bom dia.
Conversei com o médico veterinário Cláudio Machado da Silva, falamos um pouco sobre a humanização dos animais domésticos. O Cláudio alerta que a gente, quando vai adotar o cãozinho, a gente tem que conhecer o animal, por exemplo, qualquer animal de estimação, e ver se ele se adequa ao nosso cotidiano, à nossa vida, e também saber que o compromisso assumido tem aí um tempo de duração. Outra coisa que ele alerta é que as pessoas às vezes confundem o animal com o ser humano e às vezes atrapalham ou criam expectativas e criam vínculos com os animais que excedem, que acaba prejudicando a saúde do animal.